ar. Batepapo.com, a sociedade nas ondas do rádio. Apresentação, Cadu Freitas.
Muito bom dia, nós estamos aqui no batepapo.com. Olha o galo aí, olha o galo mais preguiçoso, eu digo, né? Esse galo acorda tarde, mas ele tá aqui com a gente. É o galo que acorda você aqui no batepapo.com, acorda o Cadu, acorda, enfim, os nossos convidados também. Então vamos lá. Você está no batepapo.com pela Rádio MEC Rio de Janeiro, em AM 800, mas também pela internet. Na internet, radiomec.ebc.com.br, radiomec.ebc.com.br. E olha só, tem beijinho aí, Tony Godoy? Olha só, o Tony Godoy hoje tá frio, vai, solta o beijinho aí, Tony. Vai, solta o beijinho aí, por favor. Cadê beijinho, Tony Godoy? Aê, tá quase, tá chegando. Travou, aí sim. É o aplicativo, é o app Rádios EBC, ele é amigável, você baixa para o seu celular. E aí, claro, você acompanha a gente também, onde quer que você esteja, porque o rádio é isso, né? Você tem aí essa nova geração, nova tecnologia que não está só restrita ao radinho de pilha, ao radinho de tomada. Mas, enfim, a gente também está no radinho de pilha de tomada. E a gente compartilha com vocês o nosso tema de hoje.
Compartilhando.
Muito bem, nosso batepapo.com de hoje fala sobre administração, sobre gestão, sobre a boa gestão, tá ok? A gente já tá falando sobre a boa gestão, nós estamos falando sobre essas situações que a gente viveu, né, nos últimos tempos, ou vive ainda, por que não dizer, vive ainda no Rio de Janeiro, em função dos, eu vou dizer a palavra, desmandos públicos, privados também em relação à gestão das empresas, da gestão pública, e a gente hoje traz então esse tema aqui para o batepapo.com. E claro, a gente recebe dois especialistas, dois feras no assunto. Tivemos aí, eu quero falar também sobre o encontro, né? Então vamos lá, vamos apresentar os nossos convidados de hoje. Wagner Siqueira, ele é o atual presidente do Conselho Federal de Administração. É filho de Belmiro Siqueira, patrono da administração, dos administradores no Brasil. Olha isso, que responsabilidade, hein? Bom, e também a gente, claro, vai falar aqui sobre... Vou confessar para vocês, eu deixei para entrar ao vivo aqui para pegar de surpresa o Wagner. A minha primeira faculdade foi administração, tá certo? Eu te confesso, Wagner, que eu fiz durante 2 anos, depois eu desisti. Não, minto, 1 ano e meio. Que é quando entrou o tal negócio de cálculo...
Sei.
Sabe, cálculo. Bom dia, Wagner.
Tudo bom bem? Dia, muito bom dia. É um prazer enorme, Cadu, estar com você e seus ouvintes.
Eu fiz o Eduardo Ria, o nosso outro convidado.
Essa é uma questão complicada no curso de administração.
Por quê, hein?
Porque esse é um...
Já viu que eu já baguncei toda a nossa pauta aqui, mas é bom pra gente tentar até pra me deixar mais tranquilo, porque eu era da área de humanas, mas fazia administração, gostava e tal, mas desistia.
Precisa, mesmo na área de humanas, nós estamos de cálculo. Felizmente, as máquinas estão cada vez mais fazendo essas coisas agora e nos libertam, né?
Mas eu tive exatamente essa situação, né? Que eu desisti do curso de administração, entendeu? Eu falei assim, meu Deus, cálculo 1, 2 e 3, eu não conseguia chegar no metade do cálculo 1. Então aí eu esbarrava no primeiro, esbarrava, não conseguia passar para o segundo. E aí as circunstâncias da vida começam a te encaminhar para o trilho mais certinho e tal. E aí
isso gerou no curso de administração um desvio.
Por exemplo, mesmo? Eu estou achando que isso é fato...
Não, isso é muito comum. Quer dizer, administração, engenharia de produção, uhum, por exemplo, que virou um curso de engenharia, nada mais é do que administração com aplicação de pessoas que têm origem na matemática. E aí a engenharia... de forma muito inteligente, as faculdades, as instituições de ensino caminharam para esse curso que se forma engenheiro de produção. Mas quando você vai ver, a base, uma das bases da administração é o mundo da engenharia. É. Nós temos a ciência política, temos o direito, mas a engenharia com Ford, com Taylor, com Fayol, com Gullick, são as origens dos estudos de administração, portanto científica, é um dos berços científicos da administração científica. E ela persiste até hoje.
Então eu estou agora, olha... Depois de alguns anos, né, de abandonar,
você,
né, Eduardo?
Você escapou, porque tinha pesquisa operacional, que era um negócio
cabeludésimo,
meu amigo.
verdade.
Bom, tá aqui conosco também nesse bate-papo o Eduardo Nogueira, que tem 30 anos, apesar de não parecer, só as barba, um pouquinho de barba branca e tal, mas tá inteiro, um pouquinho de cabelo branco também, mas fica tranquilo que eu também tenho, os meus estão ficando escassos. Ele tem uma experiência larga também na área de marketing e negócios, de inovação, de mentoria. Eu quero saber tudo sobre essa situação também, essa questão da mentoria, vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Então, bate-papo está aberto. Eu queria começar com o Wagner, para você falar um pouquinho desse evento que aconteceu com o encontro gigantesco para se pensar em gestão. Fala aí um pouquinho para a gente, Wagner.
Veja bem, Cadu, basicamente a sociedade brasileira é retardatária no pensamento. Quer dizer, nós ficamos fora da primeira revolução industrial no século XIX, apesar de termos um imperador intelectual, cientista, que brincava com Grambel com telefone, mas o Brasil ficou fora do processo civilizatório da primeira revolução industrial. Quer dizer, em 1808, o Brasil era do tamanho dos Estados Unidos, em renda per capita, em produção, em população. Em 1890, o Brasil era quase 20 vezes menor do que os Estados Unidos. Então, por quê? Porque nesse período nós temos, um pouco antes, apenas uma contemporização na história do Brasil do pensamento atual, que foi a Inconfidência Mineira, junto com a Revolução Americana, junto com a Revolução Francesa e junto com o processo de industrialização inicial da Inglaterra e da Alemanha. A partir daí, o Brasil tem ficado atrasado. O risco que o Brasil corre hoje, por conceitos equivocados, fora do tempo, obsoletos, o país não é velho, o país é obsoleto. Né? É ficar fora da quarta revolução.
É burocrata?
Muito burocrata.
A burocracia atrapalha esse mecanismo?
Porque a sociedade brasileira não se organiza em torno do cidadão. O Estado brasileiro está para servir a si próprio e não para servir ao cidadão.
Eduardo, vamos lá. Olha só, o papo é esse, tá? Mesa de bar, só falta aqui as nossas petiscos e afins, mas o papo é esse, vamos embora, vou provocando.
Tem um fator interessante, eu tava lendo, como eu falei para vocês aqui antes da gente começar o programa, nessa procura por cidadania estrangeira, eu fui fazer um levantamento genealógico e fui bater em algumas figuras. Eu descobri nessa pesquisa um antepassado que foi barão aqui no Rio de Janeiro. E aí eu fui tentar entender por que dessa tremenda máquina que nós temos, né, burocrática no Estado. As pessoas estudavam... Bom, primeiro, a primeira universidade brasileira foi fundada em 1808. Exato. A primeira universidade na América Latina foi fundada em 1661. Sabe aonde? No hoje, estado mais pobre da América Latina, no Haiti, em Santo Domingos.
É, 1661. Os ditos cucarachos já tinham instituições de ensino de nível superior desde o século XVI. Aí você, complementando o que você está dizendo, eu sei que você vai dizer isso, mas a primeira universidade no Brasil não surgiu por um processo de decisão. Estamos aqui no órgão do MEC, que é a nossa rádio, né? Foi em 1910. Eles tinham que dar um título de doutor honoris causa para o rei Alberto da Bélgica. Aí correram e criaram a Universidade do Brasil para dar o título a ele, que hoje é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Século XX. Quer dizer, veja bem, isso é uma questão que nós olhamos, a questão da educação é há muito tempo. O imperador culto, povo analfabeto. Hoje, elites cultas e povo analfabeto funcional ainda, apesar do esforço do MEC.
Com 30, eu digo o seguinte, com 30, quase 39% desses analfabetos funcionais universitários.
Assim.
Isso é dados recentes do MEC, né, de avaliações também, isso é muito sério. Quer dizer, as pessoas estão indo para o sistema superior sem entender o que eles estão
lendo,
aprendendo. É absurdo, né, Eduardo?
E aí eu peguei essa informação para entender, né, por que a gente tinha um Estado tão pesado já no tempo da colônia, do primeiro reinado, porque as pessoas estudavam para ir trabalhar para o Estado. O Estado era o grande empregador nessa época. Então você se formava não para ir para a iniciativa privada, mas para ir para o Estado.
Mas isso não mudou hoje.
Não mudou.
Não mudou. Isso não mudou.
Mas tivemos um status quo.
Nós temos raízes históricas. As classes privilegiadas do serviço público, né? As classes privilegiadas, a área do mundo jurídico, a área da auditoria, a área da área de fiscal, considerando também os servidores de alta cúpula do legislativo, do judiciário, são 2% da população mais rica do Brasil.
Isso.
Eles integram a parte mais rica do Brasil, o que é uma distorção em si, porque a pessoa vai, né, vai por um concurso para ganhar muito dinheiro quando não é essa a opção do servidor público. Sem e não dúvida. Pode ser.
É, uma outra coisa...
Ele é servidor público, né?
O que o Wagner está trazendo, Eduardo, também, a gente, quando eu falo de burocracia, eu faço uma comparação, vocês vão entender, com a história do rádio. Aqui no Brasil, por exemplo, o rádio aqui ficou no analógico durante muito tempo, e aí depois pensaram em rádio digital. Demoraram tanto para escolher um modelo que seria implementado aqui no Brasil, demoraram tanto, que agora esquece. O rádio hoje está no digital, no seu celular.
Claro.
Então esqueça entrar com tecnologia para digital, como já tinha no Japão, Estados Unidos, que você tem lá um rádio em que você aperta lá um botãozinho, você tem vários canais dentro do mesmo canal. Então esquece isso. Então a gente já perdeu também a linha do tempo em relação a essa evolução. E aí eu queria trazer para vocês, a gente está falando aqui também, que é um tópico importante, da quarta revolução industrial. Né? E aí que eu queria que vocês discorressem também sobre isso, porque há alguns anos atrás eu assisti a uma palestra do Valdez Ludwig, não sei se vocês conhecem, né?
Sim, sim.
O Valdez. E uma das palestras dele era sobre como ter trabalho no mundo sem emprego. Não sei se vocês acompanhavam isso. Então a gente mudou, vem mudando muita coisa. Esse talvez seja o grande desafio para essa nova geração. Né? Eu detesto falar, parece clichê, né? Vem aí a nova geração. E aí, Wagner?
Em verdade, primeiro é mais grave para mim, porque o Brasil está fora do processo da quarta revolução industrial, por decisões de políticas públicas, de condição. São muito poucas as organizações brasileiras, pouquíssimas, que estão inseridas no contexto da quarta revolução industrial. Quer dizer, pode acontecer conosco agora nesse século XXI, o que aconteceu no século XIX, ficarmos fora desse processo e aí vamos pegar um processo de estagnação e de retrocesso muito grande. Existia a lei do entrave, Cadu, no Império, que só o imperador assinava a constituição de sociedade anônimas. Hoje você não tem uma lei do entrave, você tem entrave por todo lado, que é a burocracia a que você se refere. E aí como é que você vai? Nós estamos aqui com... O Eduardo é um especialista na questão de empreendedorismo. Como é que você vai fazer empreendedorismo só com educação? Não se faz. A infraestrutura básica de ação para se fazer empreendedorismo desestimula qualquer santo a querer continuar nessa atividade. Porque ela é infensa, ela é contrária, ela é avessa à possibilidade do empreendedorismo, por mais educado que a pessoa seja e qualificado para isso. Portanto, é claro que tem que ter educação. Mas a gente esquece que não é só a educação, não se faz só na escola. As instituições pervertem, deseducam, desinformam. A pessoa chega muito bem qualificada na escola, entra numa instituição e se perverte. E aí o baguncismo institucional que o Brasil está vivendo hoje, onde não se tem, que é uma mistura de poderes, um se metendo no outro todos os dias.
Baguncismo institucional, adorei.
Eu gostei dessa também.
Baguncismo é muito bom. Eduardo, então vamos falar um pouquinho sobre essa levantada de bola aqui que o Wagner trouxe para a gente. Em relação ao Brasil fala muito, né? A gente tem falado muito nos últimos anos, startups, empreendedorismo, vamos empreender, o Brasil é um país criativo, o brasileiro é criativo e está na hora da gente pegar esse modelo aí. Mas o que falta?
Eu acho que não está faltando nada, não. Que, como você falou, a gente, por natureza e até por necessidade, o brasileiro é empreendedor por necessidade. As condições colocadas pelo Wagner refletem bem o tipo de modelo empreendedor. Só que de 2010, mais ou menos, para cá, isso tem mudado um pouco. Por quê? Porque alguns visionários, vamos dizer assim, enxergaram no modelo norte-americano de empreendedorismo uma oportunidade para mudar um pouco o status quo, né, das possibilidades de empreendedorismo no Brasil. E aí você tem uma entrada grande, depois daquela crise de 2008, um conjunto grande de investidores que, fugindo naturalmente da segurança de países como a Suíça, né? A Suíça estava em 2008 remunerando negativamente os investidores. Então, quem é que vai deixar dinheiro no
parado
país? Parado, ainda perdendo, né? Vamos para algum lugar. E aí eles vieram para o Brasil e esses caras são assim, os impulsionadores do empreendedorismo que nós estamos vendo hoje. Ou seja, vieram com dinheiro e disseram para o mercado: ó, dinheiro tem, vocês querem empreender? Tem dinheiro. Então, comecem a botar projetos para cá. Então, Esse movimento começou a se fortalecer em 2010. Teve uma queda, porque o Estado viu que aquilo era uma boa oportunidade para tentar segurar, né, a marola, e começaram a botar mais dinheiro público do que dinheiro privado no processo. E aí, né, a queda do governo Dilma, e, enfim, teve uma ruptura nesse processo. Só que aí agora, em 2014, 2015, tem um movimento muito mais forte, né, iniciativas privadas grandes. Você deve ter visto há 15 dias atrás o Hack in Rio.
Sim, né, foi um evento muito bacana.
Espetacular. Né? Pô, foi o maior da América Latina, eles queriam fazer o maior do Brasil, e de repente a coisa ficou gigantesca, com mais de 3 mil pessoas participando.
Troca de ideias, né, modelos diferentes, inspirações diferentes. Concordo com você.
Sim, foi uma coisa assim, muito, muito expressiva. 700 hackers resolvendo problemas em várias verticais, como eles falaram, em várias áreas. Então, assim, teve uma produção muito legal. Então, isso já é decorrência dessa maturidade desse processo. Ou seja, existe uma pressão para que a iniciativa privada, de fato, domine o processo empreendedor. E isso e deixa o Estado um pouco fora. A gente está participando muito dessas interações. Por quê? Porque, como você falou, a mentoria de negócios, ela permeia o processo empreendedor. É o fiel da balança. Num prato
explica,
é o...
Eu falei essa palavra, mentoria, explica, né? É claro que as pessoas já compreendem, já entendem né, o que significa mentoria, mas explica, dentro desse contexto do empreendedorismo, qual é o peso que essa palavra tem?
Por incrível que pareça, tem um peso enorme. Porque você, se você observar, hoje, nós temos uma idade média de empreendedor, ao contrário do que se imagina, com uma idade alta. Uhum. Né? A garotada, claro, né? A gente está impulsionando a garotada para olhar os problemas com um olhar de negócio, para realmente transformar problemas em oportunidades. Mas como a gente está tendo um desemprego na idade média, vamos dizer assim, na meia-idade, essas pessoas estão voltando para se juntar com esses empreendedores mais jovens para colocar a experiência a serviço do empreendedorismo. Então o mentor entrou nesse espaço, porque o papel do mentor é o papel antigo do consultor.
Rapaz, agora que caiu a ficha para mim, você está vendo como é que é legal essa tua explicação em menos de um minuto, que é exatamente uma pauta que eu já fiz aqui há algum tempo no bate-papo, foi exatamente essa entrada que as pessoas falam assim: não, você já está velho para o mercado. Né? Você, 50, 55 anos, você já está fora do mercado, os jovens estão dominando. Só que aí os jovens vêm com o maior gás. Eles vêm com ímpeto, só que precisa estar, olha, freia aqui, tem que planejar aqui, o que você está planejando eu já tentei, eu já arrisquei e não deu certo. Então, na verdade, esse então é o trabalho que a gente chamou de mentoria.
É, só que a coisa é um pouco mais sofisticada.
Sim, né? Claro.
Um pouco mais sofisticada, por quê? Porque o que se percebe é, existem contextos e circunstâncias. Uhum. Né? Quer dizer, o contexto é, a administração mudou ao longo da sua existência? Mudou, ela evoluiu. Uhum. Né? Novas pesquisas foram levando o conhecimento da administração a um estágio mais evoluído. Né? Mas a circunstância também muda, porque é o tempo. Né? Então, a tua experiência, por exemplo, há 10 anos atrás, ela é considerada no processo de mentoria. Só que ela não pode ser colocada como um caminho para o empreendedor seguir. E sim, colocada como uma oportunidade de avaliação da tua experiência anterior para que ele chegue a uma conclusão e tome uma decisão aqui agora.
É o que o marketing chama de benchmark.
Sim, mas o benchmark é mais processual do que comportamental. No caso da mentoria, a experiência do mentor é transferida na forma de questionamentos. Uhum. E não na forma de indução.
É mais então, comportamental, olha, então?
É mais humilde, eu diria. É mais humilde. Né? E aí a gente esbarra com o jovem, que o jovem, enfim, está sendo empoderado, a humildade dele é baixa, né?
Isso.
A nossa, que a gente já ralou muito, a gente tem um pouco mais de resiliência, sabe, a hora de falar e de aceitar. Então, o papel do mentor nessa fase é pegar essa bagagem que eu carrego, todos nós aqui carregamos, e oferecê-la para a aceleração do desenvolvimento desses negócios iniciantes, mas não dizendo para ele, faça isso. A gente faz a pergunta certa. Você já pensou nessa possibilidade? Aí entra algumas coisas modernas, como storytelling, que é uma temática que a gente usa na universidade, inclusive. Você conta um caso, introduz o problema dentro do caso e pergunta para ele, o que você acha em relação a isso? E aí deixa ele criar um curso de solução e a coisa vai. Então é uma transferência indireta de conhecimento, não é uma forçação de barra. A diferença entre a consultoria e a mentoria é que a consultoria dá a resposta na lata, né? A mentoria cerca o Lourenço, né? Então, quer dizer, a gente tenta fazer com que o empreendedor perceba e se descubra para resolver o problema e não diga para ele qual é a solução.
Estamos aprendendo bastante hoje aqui no Batepapo.com. Olha aqui, que belo programa. E a administração, meu caro Wagner, entra modernizando tudo isso? Como é que está hoje o modelo de administração, né, dos conselhos, da realidade da administração no Brasil?
Empresa com tudo? Empresa pública e privada?
Pode ser o que você achar mais importante, mais...
Cadu, não há país subdesenvolvido, há país subadministrado. A questão do Brasil é basicamente de subdesenvolvimento.
Olha, essa é boa mesmo.
Por conta de ser um país subadministrado. Quer dizer, nós não utilizamos sequer os princípios pioneiros, primitivos, do estudo da administração como ciência, técnica e arte, por exemplo, como combate do desperdício. Quer dizer, o desperdício no Brasil é muito maior do que a corrupção. A racionalidade de gestão é muito maior do que a corrupção, até porque a permite ser realizada. Portanto, o custo do controle no Brasil é muito maior do que os ganhos. Quer dizer, você tem mais custo do controle do que você beneficia. Quer dizer, você tem uma máquina de controle que, à semelhança do futebol brasileiro, que valoriza o drible desnecessário e o chute para fora, e o Brasil ser campeão moral em 78, a origem fonte, né, da nossa crise do 7-1, porque é isso, quer dizer, nós não perdemos para ninguém, mas somos campeões morais. Me lembro bem disso, e a Argentina que foi campeão, e logo os argentinos. Quer dizer, a gente não tem essa questão da administração, porque isso sempre foi... Se a gente sente olhar... O grau de prestígio que se atribui à administração é um indicador de desenvolvimento dos países. Todos os países avançados valorizam muito a gestão das organizações e o respeito ao cidadão através da gestão. Aqui no Brasil, a gente não valoriza isso. Portanto, nós somos um país que marca passo, que está atrasado, que se engana, que acha que está convivendo. É preciso conhecer essa realidade. Eu ouvia com muita atenção vocês falando sobre a questão do empreendedorismo, mas nós estamos falando de uma parcela muito pequena da população brasileira, dos jovens, porque classe XYZ, geração XYZ, em verdade, ela está morrendo como empregado do tráfico em todas as favelas do Brasil. A grande maior parte da população brasileira não está sequer considerada com isso.
Verdade.
Quer dizer, tá certo? Quer dizer, não é à toa que a gente mata 63 mil pessoas por ano, e muitos desses jovens. Então, quando a gente se
reforça... Jovens negros, favelados... Assim,
jovens.
Que estão se colocando nesse mercado. Dizer,
esses são os quadros que, ao invés de estarem sendo estimulados com uma educação correta e para ir para atividade de empreendedorismo, que será o verdadeiro capitalismo brasileiro, o que nós temos, em verdade, são massas, hordas, contingentes enormes de jovens sendo atraídos pela atividade marginal, o que é sério para um país com a população que temos e com o potencial que temos. Nós não podemos continuar a ser o país do futuro. Eu gosto muito dessa imagem, porque Marx, quando fez o Capital, e a esquerda nunca leu o Capital, nem a orelha do livro, ele diz o seguinte: haverá uma aliança tática entre a classe operária e a burguesia modernizante contra o reacionário, contra a aristocracia rural do campo, que é atrasada. No caso brasileiro, não foi isso. Isso foi na Alemanha e na Inglaterra, no século XIX. Aqui, a burguesia modernizante foi transformada através da aristocracia rural com dinheiro público. Quer dizer, empresário brasileiro até hoje funcionando com dinheiro público. É esse o escândalo do Lava Jato. Isso não é diferente de toda a formação do capitalismo, que continua assim. Quer dizer, então, o verdadeiro capitalismo vai surgir com o empreendedorismo. Mas a gente ainda coloca essa questão de empreendedorismo muito na área do ativismo social. Agora mesmo está no jornal hoje dizendo que um camarada que vende qualquer coisa nas praias do Rio de Janeiro vai dar uma palestra em Harvard. Antigamente a gente mandava o índio para dar palestra na Europa. É exatamente a coisa. Isso é tão extravagante, porque jamais vamos fazer um Vale do Silício. Nós vamos continuar mandando um sujeito que vende no posto, a dona Maria da Cotinha dos Bifes, que faz determinada coisa.
Que não deixa de ser um grande exemplo.
Claro, eu não estou desqualificando isso, não.
Entendi, claro, com certeza.
Mas você vai ter sinergia na questão do empreendedorismo e na quarta revolução industrial, que precisa de menos capital. muito menos capital, as pessoas fazem, essa criatividade do brasileiro é real, ele, uhum. O Eduardo tem toda a razão, mas a estrutura pública não está a favor disso, porque ela continua trabalhando. E aí a cultura do brasileiro, seja o empresário que acha que tem que pegar, que quebra como pessoa jurídica e fica mais rico como pessoa física. E o cidadão que acha que tem que ter plano de benefícios sociais e que não tem que ter porta de saída através de seu filho, do seu neto, que ele tem. E aí ele arruma mais filho para poder ter mais benefícios sociais. Enquanto que o projeto de benefícios sociais, que são fundamentais, e o Brasil vai ter que cada vez fazer mais isso, é para tirar o cara da dependência. Então,
é verdade.
Eu tenho preocupações com isso a longo prazo.
E quando você vai lá para fora, né, que você. Claro, a boa parte dos países também tem os seus programas sociais.
Sim, sim. Todos.
Só que eles são levados a sério. Eu estive visitando. É uma ocasião a Viena, na Áustria, e aí passeava por uma das ruas, já citei isso aqui algumas vezes, e você tinha, passava por aquelas ruas mais tranquilonas e tal, e aí você via prédios bonitos, de classe média, né, e outros prédios do lado, colado, de tão beleza quanto. E aí, o Bruno Garcia, que deve estar nos ouvindo aqui, é um grande historiador, professor de história, migaço meu, ele fez doutorado sobre Viena. Olha que chique, maravilha. Eu tive a oportunidade de passear por Viena, conhecer Viena através das olhos.
As explicações dele.
Que é privilégio maior do que esse. E aí ele explicava, Cadu, tá vendo esse prédio aqui? É um prédio de... Como é que é? Minha Casa Minha Vida, no Brasil. Aí eu, como... É, Minha Casa
Esses
Minha Vida.
Esses prédios Minha Casa Minha Vida é um de respeito ao cidadão.
Ao cidadão, é.
Porque eles fazem um negócio, uma casinha de pombos. Quer dizer, em vez de fazer uma coisa digna para a população.
E aí você vê o seguinte, olha, e nesse caso, quando você entrega o apartamento ou a moradia, a dignidade da moradia, que tá, é constitucional nossa também, né? E aí eles têm um tempo... Porque o governo vai correr atrás de voltar a dar condições de trabalho, de renda para aquele cidadão.
Verdade.
Não vai ficar naquela história de reme-reme.
Tem porta de saída.
Foi o que você falou, Wagner. Tem que ter porta de saída, Eduardo.
É, de fato. Eu teve uma época que eu trabalhei fazendo serviço de rua, né, com resgate de rua. E uma coisa que foi muito marcante para mim foi uma fala de um mendigo que me deixou assim muito chocado. Depois eu parei de trabalhar na rua. Ele dizia o seguinte: as pessoas estão na rua por razões diferentes. Sim. Uns que são realmente rebeldes, não estão. Outros estão porque, com o tempo, eles perderam a dignidade. Mas eu quero recuperar a minha. Então eu estou procurando que me tirem da rua e me deem uma oportunidade de eu voltar a ser cidadão. Aquilo foi muito impactante para mim. Então hoje o empreendedorismo tem um pouco disso.
Claro.
O problema é que nós ainda estamos fazendo nessa que eu considero terceira fase do empreendedorismo, nós ainda estamos fazendo empreendedorismo de elite. Ou seja, estão se captando, né, valor e oportunidades através das grandes escolas. Né? Nós não estamos fazendo empreendedorismo de oportunidade lá embaixo, na base. Né? Os programas são caros. Né? Existe um movimento empreendedor forte,
sim,
mas esse movimento empreendedor é caro. Então o Estado ainda tenta meio que se posicionar nisso aí, mas não está se posicionando lá embaixo para poder ir dentro das comunidades e tracionar essa moçada de lá, tirar da influência do tráfico e trazer como uma oportunidade real para o empreendedorismo que a gente está estruturando. Então isso é um trabalho que nós precisamos fazer com um olhar social, quer dizer, um empreendedorismo de negócio, mas com um olhar social.
Eu vou fazer um intervalo rapidinho nesse bate-papo.com e depois eu quero voltar com algumas palavras-chave aqui que eu vou provocar os nossos convidados, o Wagner e o Eduardo, porque eu vou adorar saber essa opinião deles em relação a algumas frases clichês que a gente usa por aí. Rapidinho a gente vai e volta com bate-papo.com.
Você está ouvindo bate-papo.com.
Estamos no ar com você na Rádio MEC Rio de Janeiro, na Rádio MEC em AM 800. É, tem gente que ainda ouve Rádio AM, claro, porque o AM vai para os mais longínquos recantos do Rio de Janeiro. Alô, pessoal de Três Picos aí em Friburgo, Teresópolis. Meu querido Paulo Mascarin deve estar acompanhando a gente lá no seu reduto, em um lugar que há pouco tempo só chegou energia elétrica e há pouco tempo só chegou uma antena, né, de sinal de telefonia celular, que ele agora divide entre o radinho de pilha, quando o sinal não pega, ou o sinal também pelo aplicativo app Rádios EBC ou pela internet em radiomec.ebc.com.br. E olha, Tony Godoy, nosso operador de áudio, compartilha com a gente aí o nosso tema de hoje. Vamos lá.
Compartilhando.
A gente hoje está repercutindo aí, né, a semana, a 26ª edição do Encontro Brasileiro de Administração, que foi promovido pelo Conselho Federal de Administração, o CFA, em parceria com o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Então foi uma ampla discussão sobre gestão, governança, ética, enfim, e ainda mais em tempos de incertezas. E aqui conosco temos dois convidados, assim, que desde 9h05, ah, Cadu, mas já começou, tem tempo? Tem problema, não, não tem problema. Depois você vai no site radiomec.abc.com.br, o programa fica na íntegra, e aí você para de noite, na madrugada, bota o fonezinho de ouvido, ou bota o som alto para a turma acompanhar a gente também, tudo que nós discutimos aqui até então. E nosso bate-papo.com está aqui recebendo Wagner Siqueira, que é o atual presidente do Conselho Federal de Administração, e também já foi presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. E eu já falei aqui também, já dei o meu depoimento, que eu larguei a administração por conta do cálculo lá na faculdade, mas que eu já fui aliviado aqui pelo presidente, dizendo que isso não é um problema só meu, não, de muitos outros estudantes de administração. Então, força aí a galera que está fazendo administração. E também o Eduardo Nogueira, que é especialista em marketing, em mentoria, que ele já explicou também o que é mentoria, empreendedorismo, inovação. E agora eu falei antes do intervalo que eu ia jogar algumas palavras, né, para a turma aqui me ajudar a entender um pouquinho, interpretá-las. E aí eu vou começar com uma que eu falei do tal do pão e circo, né, que a gente hoje ouve falar que o brasileiro, ele vive disso, né? A gente hoje vê que a política está aí, estamos há poucos dias da eleição e todo mundo ainda perdido. E aí quando você fala em perdido, você pensa assim, ah não, mas o que o brasileiro gosta mesmo é de pão e circo. Doutor Wagner, vamos lá.
Veja bem, a natureza do homem é permanente e universal. O romano lá que gostava de pão e circo também é o brasileiro hoje, porque a natureza do homem em si é assim. Portanto, a gente tem que entender isso. Agora, os dirigentes públicos, maus dirigentes públicos, ao perceberem isso, efetivamente ficam só no pão e circo e não no desenvolvimento, no crescimento, na capacitação da população.
Eduardo. Tem um fator, a questão da ignorância também é um fator a ser considerado. E puxando essa brasa para a nossa sardinha, né? O próprio ambiente empreendedor também tem o seu aspecto circense, né? Tem muita pompa, né? E pouca circunstância em alguns momentos, mas nós não vamos abrir mão de continuar fazendo independentemente disso.
Corrupção, vamos lá, falar dessa palavra que hoje mexe com todo mundo, já estão aí colocando juízes para ministros da justiça, enfim, não vou citar nomes aqui, mas de qualquer maneira está todo mundo hoje, quando fala assim, corrupção, dá uns tremeliques nas pessoas que... E aí, Wagner?
Cadu, a corrupção é pré-requisito para o desenvolvimento. Eu não conheço país do mundo nenhum que não tenha tido esse processo. Um economista célebre, prêmio Nobel de economia sueco, Gunnar Myrdal, falou em 58 que é isso, a corrupção é pré-requisito do desenvolvimento. O problema no Brasil não é a corrupção, porque isso faz parte da natureza humana.
Exato.
Tá certo? O problema do Brasil é a impunidade.
Exato.
Quer dizer, a impossibilidade que o Brasil faz de efetivamente tratar os iguais desigualmente. É. Por exemplo, na justiça, quando você pega uma corrupção de um juiz, ele é aposentado. Poucos vão para a cadeia.
Exatamente.
Portanto, quando você tem tratamentos desiguais dentro de uma mesma sociedade e que você tem toda uma legislação que protege a Operação Lava Jato, simbolicamente está nos conduzindo a essa mudança, mas eu fico preocupado com o efeito Orloff. Lá na Itália, que é um país desenvolvido, também teve Operação Mãos Limpas.
Sim, sim.
E lá o que se elegeu foi o Berlusconi. E depois o presidente, não um palhaço, mas o Partido dos Palhaços, estão no poder até hoje.
Sim,
e cadê a Operação Mãos Limpas italiana? E a contracultura foi capaz de reverter tudo. na questão italiana. É preciso que o brasileiro compreenda que esse efeito Orloff não pode se dar aqui, que os avanços importantes de cidadania que nós estamos tendo com a Operação Lava Jato não pode se repetir o fracasso, que é exemplificado como um grande sucesso e foi um desastre, do ponto de vista político, institucional, histórico, sociológico, na própria Itália, que é país do primeiro mundo. Se isso se repete aqui, nós estamos mais para o fundo do poço ainda.
É, e aí eu acredito que a gente tem que fazer esse discurso do Wagner, eu concordo 100%, mas tem um fator que a gente tem que acrescentar isso. Tem um lado cultural muito forte em nós e que alguns valorizam muito e a gente tem que desvalorizar. O jeitinho brasileiro não é um diferencial, é um problema, né? Você sai daqui, vai para outro país e leva o jeitinho brasileiro, você vai preso. Vai preso. Porque não é uma cultura válida em nenhum outro lugar. E a gente ainda continua aceitando isso, ao invés de estar combatendo esse comportamento. Isso é o que leva à corrupção.
É que é a corrupção mesmo, porque o jeitinho brasileiro sempre foi no processo histórico, você conseguiu um benefício, uma vantagenzinha junto aos donatários do poder. Exato. Essa é a história.
E o que essa eu fico é a origem mais, do jeitinho. E o que eu fico mais impressionado dentro de toda essa pauta que a Simone, aliás... Mandar um beijo aqui para a Simone, tá virando nossa câmera woman hoje, transmitindo aqui pelo Instagram do CFA. Exatamente, ela fez aqui um compilado de colocações. Se eu fosse colocar tudo isso que ela trouxe para mim, a gente ia ficar aqui uma semana batendo papo, que seria ótimo.
Tem tema para cá.
Não tem problema nenhum. Mas quando a gente fala de corrupção também, a gente vê todos esses desmandos, e aí entra a tecnologia. Falar de tecnologia aqui um pouquinho também, que eu sei que vocês...
Pode falar?
Pode,
para mim, a tecnologia no Brasil avança a velocidade da luz, a velocidade orbital. E a mentalidade das organizações públicas e privadas avança a velocidade do carro de boi. Portanto, há uma defasagem enorme entre a cultura das organizações que praticam, que têm valores, que têm opções éticas, em que pese o discurso diferente do carro de boi, numa tecnologia que é muito avançada. E pensamos que estamos muito evoluídos porque utilizamos tecnologias importadas dos países avançados.
Isso impacta também nessa questão da corrupção? Facilita? Dialoga? Como é que você vê isso?
Claro que facilita a utilização de tecnologia, sempre
porque facilitou. A gente vê agora nessa
mas questão também da Lava Jato,
Mas também facilita o combate.
É verdade. Né? Tem os dois lados. A gente nunca vai ter... A moeda tem sempre duas faces, né? A gente não vai conseguir desconsiderar isso. E o fator tecnológico, de fato, dentro do ambiente empreendedor, é um discurso corrente para em todas as direções. Então, você pensa em tecnologia digital, tu tem que pensar em tecnologia social.
Sim.
Né? Porque um elemento, o empreendedor social também é importante dentro desse processo de desenvolvimento. Agora, de fato, quando as pessoas pensam em tecnologia, elas estão olhando para o mundo lá fora, que está muito avançado, e querendo trazer isso para a nossa realidade. E, de fato, aqui tem certas limitações. Né? Hoje se discute, será que realmente nós vamos conseguir implantar uma indústria 4.0 no Brasil? Será que nós temos estrutura? Será que nós vamos conseguir trabalhar para essa estrutura acontecer?
A gente não pode esquecer, né, Eduardo, que o Brasil já teve 33% do seu produto nacional bruto produzido pela indústria, e hoje só tem 11%. E que nós estamos hoje num processo de desindustrialização.
Perfeito, muito bem
colocado. Isso é muito grave. Aliás, estamos ajudando a industrializar o Paraguai.
Porque
uma burocracia insensível, né, absolutamente incompetente, bloqueia todo o processo de avanço do processo de desenvolvimento do país.
Essa é uma pergunta interessante, a gente debate um pouco disso lá na nossa associação, você não teve a oportunidade de mencionar.
Ah, por favor, então mencione, por favor, Eduardo,
A Associação Brasileira dos Mentores de Negócios.
Associação Brasileira dos Mentores de Negócios. Me perdoe, agora estou citando aqui a Associação
Brasileira. Sem problema. Né?
Boa!
Dentro
boa.
Da nossa, como tem no CRA, no CFA, né? Grupos de discussão, nós também temos grupos de discussão lá para alguns pontos.
Já faço até um convite, vamos fazer mais pautas então com a associação, porque eu estou vendo que dá pano para manga. Por favor,
vamos trazer a turma aí, por favor. Tem um campo aberto e ele é muito importante porque ele também é extensivo à atividade econômica como um todo. A mentoria não está só para o empreendedor, está para o empresário também. Uhum. O desafio empreendedor também é um desafio organizacional. Né? E já está na temática do mercado. Hoje tem muito movimento de corporate innovation, né, e de open innovation para trazer as startups para dentro das organizações, resolver os problemas que elas não conseguem. Né? Eu tive que ir aos Estados Unidos para escutar uma frase horrorosa dizendo que cultura organizacional mata a inovação. Então, né, eles estão precisando da garotada de fora para trazer isso para dentro da organização. Então, esse fator tecnológico, ele é um aspecto importante que a gente tem que considerar, porque algumas coisas que nós queremos incorporar ao modelo econômico brasileiro não são viáveis sem infraestrutura. E será que nós vamos ter essa infraestrutura?
Eu acho que não, pelo jeito que vai, Eduardo. E vou dizer por quê. O Brasil financia e subsidia o velho e não o novo. Quer dizer, por exemplo, se você quiser fazer carro elétrico no Brasil, você tem um adicionamento de 43% de tributos de IPA e ICMS, só porque é carro elétrico. Imagine quando chegarem aqui os carros sem motorista, autônomo, que é coisa de 2-3 anos. Eles vão multar mais esses carros, vão cobrar mais imposto em relação a isso. O Brasil estava processando, há poucas décadas atrás, a transformação das Maria Fumaças em eletrificação de ferrovia. Nós passamos a subsidiar e investir em diesel nas ferrovias. Quer dizer, qual é o país do mundo que faz um negócio desse? Quer dizer, nós tínhamos ferrovias do Paraná, o Piauí, tinha 20 interligações completas. As pessoas não sabem disso, entre década de 20 e década de 50. E agora a gente investiu na diesel. Conclusão, só para transportar o combustível, você coloca 15% aí de aumento. Então, a gente valoriza o quê? A gente vai valorizar as inovações tecnológicas, as possibilidades efetivas que o país pode crescer, ou a gente vai ficar investindo na velha?
Deixa eu colocar uma outra coisa aqui. Simone, por favor, tá encarregado de fazer uma outra mesa com esses dois colegas aqui, porque esse programa não vai acabar hoje, não. Eu coloco muito na conta também, não vamos tirar nossa meia-culpa, né, porque a população também peca quando ela não participa.
Sem dúvida.
Né, a gente tem aí audiências públicas, né, vamos falar de município, tá bom? Não vamos falar nem de Estado, nem de governo, né, que as pessoas não participam. E de detalhes de situações importantíssimas para essas decisões. Então, por exemplo, você quer...
Pode... Claro, Cadu, veja bem, o Santiago Dantas, antigamente, eu era estudante ainda, ele dizia assim, que foi um grande intelectual brasileiro, um grande político, ele dizia assim, a elite enquanto elite não cumpre o seu papel, mas o povo enquanto povo cumpre o seu papel. Isso não é verdade hoje. Definitivamente, o povo não cumpre o seu papel. Porque ele não é apenas objeto, ele não pode ser objeto desse processo social, ele tem que ser agente ativo, decisivo nesse processo. Quanto mais Estado nós tivermos, temos menos sociedade. Quanto mais sociedade nós tivermos, participando dos problemas que nos envolvem, menos Estados nós vamos ter.
E aí, quando você traz essa colocação do sistema ferroviário, do sistema, até a apropriação de turide, de recursos, de eventos.
Você não vai acreditar.
Acredito.
A Tesla, que, né, impulsionou o carro elétrico e tal, hoje, se você quiser, você pode, numa impressora 3D especial, imprimir um carro elétrico. Só assinando um termo de que esse carro vai ser usado de maneira correta no país que for. Pergunto. Se nós conseguimos imprimir dentro da nossa casa um carro elétrico, será que ele vai poder rodar pelas ruas? Será que o agente do Estado vai deixar rodar um carro elétrico impresso em casa?
É claro.
Pois é.
O volume de subsídios que nós damos, de renúncias fiscais, talvez reduzisse fundamentalmente a crise econômica e financeira que o Estado brasileiro vive. Mas quase 50% desses subsídios são com prazo ilimitado, não tem prazo de vigência, o que é um absurdo em si, e sem qualquer transparência, portanto, e não se sabe por que foram dados.
Vamos complicar um pouco mais. Está aí essa crise de arrecadação, porque naturalmente nós estamos ainda em recessão, o Estado já está pensando em tributar os dividendos das empresas. Quer dizer, do ponto de vista empreendedor, isso é...
É o tiro, é pegar a pistola e dar um tiro na cabeça e travar ainda mais.
Dependendo das alíquotas, as empresas já não vão para o Paraguai, vão para a Bolívia.
ou para o fundo do mar tentar buscar alguma outra solução.
Esse programa que a esquerda sempre defendeu de tributar as grandes fortunas é correta, mas você tem que ter cuidado com essas alíquotas na pessoa física, não nas empresas.
Exato.
Porque aonde aconteceu, o Mitterrand foi fazer isso, tirou todas as grandes empresas da França, eles se arrependeram. Quer dizer, portanto, você tem que ter um nível adequado de cobrança dessas alíquotas, porque senão as pessoas vão embora. Me lembro do Gérard Depardieu, grande artista. A primeira coisa que fez, ele foi para a Rússia.
Isso. Eu quer acrescentar, Eduardo, alguma
coisa? Não, não. A visão é perfeita. É perfeita. É perfeito. Nós estamos com um desafio de recuperar o Rio de Janeiro como economia, né? Então, colocando o peso todo em cima do ecossistema empreendedor. Ou seja, tem potencial sim, mas ele não é viável ser feito sem que a gente enxergue isso como economia privada, como propriedade, como risco assumido que precisa ter o retorno, né? E que seja um movimento prioritariamente privado.
E o que eu fico mais desesperado, que eu moro na Tijuca, meu trajeto de casa daqui, da Tijuca, da minha casa para cá, são 5 quilômetros. E a gente está vendo o que está acontecendo com a nossa cidade hoje, município do Rio de Janeiro. E aí se fala de trazer grandes eventos, de fomentar o turismo, mas, gente, não dá. Realmente, quando a gente vê uma cidade que tem buraco agora para tudo quanto é canto, que está dizendo que está falido, que você não tem dinheiro para conservação. Olha aqui, dar um freio de arrumação, para tudo, para não... Porque vai pagar mico.
A nossa presença de turistas internacionais no Brasil é absolutamente ridícula. Agora você imagina, o americano precisa de visto para chegar no Brasil. E no Vietnã ele não precisa, onde ele brigou, porque ele fez guerra. Ele chega sem visto no Vietnã. Para onde ele vai? Para o Brasil ou para o Vietnã?
Para o Vietnã.
Quer dizer, a cobrança de visto, do jeito que a gente faz, realmente, e a impossibilidade, 4 consulados no Brasil, nos Estados Unidos, a gente não consegue visto, ele vai para o Vietnã mesmo. E é o que a população que mais viaja. O alemão vai para onde? Ele não vem para o Brasil. E aí a gente tem um número ridículo, né? Enquanto a França tem 80 milhões de turistas,
nós temos
5 milhões.
É, a gente ainda vibra com isso, hein? A gente ainda bate palmas que nós conseguimos, até com os grandes eventos, crescer para 6 milhões de visitantes no Brasil.
Você vai ficar chateado se eu usar esse espaço aqui para fazer um choro?
Não, chore à vontade.
Ali embaixo, antes da gente chegar, o Wagner está me contando um pouco de história, né? E mencionou o prédio histórico mesmo, né? Aqui na Rua do Passeio 90, o antigo prédio do Automóvel Clube. Você sabe o que foi aquele prédio?
Não.
Aquele prédio é histórico desde a sua herança. O Marquês de Barbacena morou naquele prédio, só que era um pouco menor. O Araújo Porto Alegre, depois que o prédio foi comprado pela coroa, né, transformou aquele prédio num cassino de baile, que era o Cassino Fluminense, né, o principal salão de baile do Império, no segundo reinado. Depois que, claro, mandaram embora o camarada lá, né, a família foi tudo embora com ele, a Princesa Isabel vendeu aquele prédio, quer dizer, vendeu simbolicamente para o Santos Dumont. O Santos Dumont não é só o patrono da aviação brasileira, ele é o patrono do rodoviarismo e do automobilismo no Brasil. E aí ele pegou e doou esse prédio. Ele era cofundador do Automóvel Clube. Aquele prédio está quase desabando. E sabe por que ele não desabou ainda? Porque Deus está segurando ele, né? Ele hoje pertence ao município. E existe um projeto, e já foi inclusive edital do final do governo Eduardo Paes, para transformar aquele prédio ali, recuperando o glamour dele, da estética, porque tem um fator arquitetônico ali, histórico, de transformar aquele prédio todo no Museu do Rodoviarismo e do Automobilismo, inclusive com compromissos das escuderias de Fórmula 1 que circular. Aqui o Rio de Janeiro teve um circuito de corrida de rua e eles...
Célebre.
Célebre, exatamente. Quer dizer, a gente deve muito das nossas estradas, principalmente Rio-São Paulo e Rio-Petrópolis, ao Automóvel Clube, que os próprios associados construíram aquela estrada, as duas estradas. E, no entanto, o nosso prefeito resolveu deixar o prédio do jeito que está e com milhões de desculpas.
Mas não dá para falar com a Márcia?
Com a Márcia, talvez, esqueci, deve ela. Ser procurando a Márcia.
Muito boa, estamos tentando achar a Márcia. Olha, eu queria agradecer mais uma vez ao Wagner. Deixa eu agora aqui dar os créditos direitinho, né? Porque eu tenho que citar que ele foi o Eduardo foi fundador, né, da associação, né?
E a gente também veio aqui para falar de um evento que vai acontecer no dia 22 de setembro, que era para ter acontecido durante
então,
o Lembra.
Fala agora o que a gente vai fazer, então, a pauta sobre esse evento mais para frente, senão vai ficar muito longe.
Exatamente.
Tem chão aberto.
Tem chão aberto, mas a gente tem que começar agora, por quê? Claro. Porque é um movimento do CRA, do CFA, né, para o ecossistema empreendedor. Ou seja, nós precisamos fazer com que os administradores, desde a universidade, sejam protagonistas dentro do empreendedorismo. Não deixar isso só com o pessoal da engenharia, da TI, né? A gente trazer isso
Simone, também para a gestão. Simone, se vira nos 30 para trazer esses dois aqui de novo, tá bem? Tá bem? O Wagner Siqueira e o Eduardo Nogueira. Gente, muito obrigado mais uma vez. Dia 22 de setembro, então, tem esse evento, não é isso?
Tem esse evento.
E a gente faz a pauta antes. Pronto. Isso, obrigado beleza. A todos vocês. Fecha aqui o bate-papo.com de hoje. Fui, tchau, tchau.
Você acompanhou Bate-Papo.com, a sociedade nas ondas do rádio.